Por uma oportunidade de dividir uma igreja, através das ideias que ele sabia que era de Deus na sua vida, mas não dividiu. Então ele saiu da sua igreja, não levou ninguém, ficou sem igreja e tornou-se um pregador itinerante durante muitas décadas no Brasil, com grande sucesso. E na década de 80, então, nós começamos esse trabalho. Vou repetir a história aqui, né? Hoje, alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, eu fui à casa de Portugal para fazer para ver se eu podia alugar lá o local. R$11 uma noite. R$11.000 uma noite. Sem som, sem nada. Eu não sei bem onde, como é que a gente conseguiu fazer isso, mas durante um ano ficamos ali todas as terças-feiras à noite com um programa e fazíamos o louvor, a estrutura. Eu mesmo ministrei louvor lá há muito tempo, muitas terças. E para mim foi muito bom, pagou a conta, porque dessa união feliz, meu pai começou a frequentar aqui novamente com o pastor Enéas, fundaram a Igreja do Batista do Povo, onde nós estávamos, né? Cedemos o local da nossa igreja para que eles tivessem um culto à noite lá. Eu me lembro do pastor Enéas, às 7 da noite, mandando as pessoas saírem rapidamente, porque o nosso culto era das 2 às 6, e nós ficávamos lá batendo papo no final. Ele: irmãos, irmãos. Né? E eu já falei isso para eles: pastor, eu não sei, hoje, aquilo foi um momento de Deus mesmo, porque hoje, se eu pedisse a esse povo aqui para mudar o culto das 6 para as 2 da tarde, acho que ia ter uma revolução aqui, eu não ia aceitar, não. Mas, de algum jeito, nós entendíamos aquilo como sendo o ato de ser igreja, né? Então, uma igreja jovem, de 1, 2 anos de vida, que estava pensando em termos de reino, e cedemos nosso espaço. Depois, a Igreja Batista do Povo cresceu, ajudou-nos na compra do nosso prédio lá na Joaquim Távora, e nós passando o prédio da Domingos de Moraes para eles, onde até hoje está a igreja, pastor Jonas, muito bem. Então essa é uma história de décadas, que tem mais um pedaço aqui com vocês hoje. E eu queria agradecer a Deus por esse momento, pela oportunidade de ver que há coisas que valem a pena serem feitas. E que realmente, enquanto tiver essa postura, que eu sei que está no coração do pastor Ernesto Toninho, desde sempre, de olhar aquilo que é o melhor para o reino e não aquilo que é para proveito próprio, há esperança para a igreja. A igreja de Efésios é sempre dita como sendo imaculada, sem mancha, sem ruga. E quando a gente olha para a igreja de hoje, às vezes dá a impressão que está faltando muito creme anti-rugas aí na igreja, né? Mas Deus olha uma igreja perfeita. E oxalá nós aqui possamos ter muita gente, se não todos, fazendo parte dessa igreja, que seja sem mancha, sem ruga, que seja lavada na água pela palavra, que é o mesmo texto de Efésios. Então, Jesus vai apresentar essa igreja sem mancha, sem defeito, sem ruga, não porque nós tenhamos uma grande vontade de sermos perfeitos, não porque tenhamos uma grande herança de um fundador especial, ou uma revelação de um anjo que nos diz como ser perfeitos, sermos perfeitos. Na verdade, ela vem dessa constante rotina de lavagem da água pela palavra, ou seja, a leitura bíblica. Muitas igrejas se afastam dessa leitura e se apegam a apenas aspectos de profecia. Perdem a segurança em nome da prosperidade. Então, também é hoje muito interessante que coincidiu com esse domingo a entrega dos certificados daqueles que durante esse ano leram a Bíblia toda. Temos aqui esse tema, a Bíblia toda. A cada semana, por média de 3 capítulos da Bíblia, a cada dia, 3 capítulos da Bíblia, e a cada sábado, a revisão desses livros. Completamos uma jornada, como eu falei aqui da outra vez, né, nós somos 8 ou 80. Começamos com 80, terminamos com 8. Então, a perseverança durante um ano é complicado mesmo. Mas eu sei que, primeiro, vocês vão ter a segunda oportunidade agora, a partir de agosto, de reler mais uma vez. Não vou nem perguntar quantas vezes o pastor Enéas leu a Bíblia, porque vai ficar ó a concura aqui, né? O pastor Enéas, ele é o presidente emérito da Sociedade Bíblica Brasileira, Bíblica do Brasil. Então, ele é o presidente dessa, que é a maior imprensa do mundo, eu creio hoje, número de Bíblias que são produzidas.
142 sociedades do mundo, e a nossa sociedade tira sempre o primeiro lugar.
Então o Brasil tem essa Bíblia que mais produz Bíblias no mundo todo, produz em muitas línguas, exporta para muitos lugares. Aliás, é interessantíssimo, fica aqui em Barueri, em Alphaville, tem um museu da Bíblia lá que vale a pena conhecer. Então, o pastor Enéas é o presidente da Sociedade Bíblica Brasileira. Então, ninguém melhor do que ele para entregar o certificado a você que completou esse um ano de leitura bíblica. Eu queria perguntar aqui, quantos participaram dessa classe, assim, mais de uma vez, né? Consistentemente. Muitos fizeram, mas não leram toda a Bíblia, mas participaram todos os sábados, das 4h30 às 6h30, religiosamente, eu diria, mas não com espírito de religiosidade. Então, quantos estão aqui que participaram desse projeto da Bíblia toda? Fique de pé um instante aí, no seu lugar. Não só os que terminaram aqui, mas quantos participaram ao longo desse tempo. Aí, tá vendo? Inspire-se neles, você tem essa oportunidade a partir desse segundo semestre. E eu queria chamar aqui, então, o pastor Enéas vai entregar o certificado daqueles que leram efetivamente a Bíblia toda durante esse ano. Por ordem alfabética, Aline Domingos de Oliveira. Parabéns, parabéns. A esperança, né? Fica aqui, Aline, fica aqui. Helena Giaquinto. Dona Helena vinha aqui toda vez, tinha que sair cedinho, porque para chegar na casa dela, de sábado, tem um ônibus que é muito chato. Então ela ficava, às vezes, mais tempo esperando o ônibus do que na própria classe aqui. Então foi uma epopeia, mas ela garantiu presença independente do ônibus. Joana Aparecida Longo. Joana, está aí? Você está aqui agora. Tem adolescentes também, né? Josefa Ferreira de Oliveira. Márcia Shizuka Oshi Yamaguchi. Ela deve ser de uma família nobre no Japão, porque tem tanto sobrenome japonês. Geralmente são dois, né? Maria Cavalcante Macedo. Maria do Carmo Kondrat. Está aí? Mário Susumu Yamaguchi. O casal que lê a Bíblia junto. Lê a Bíblia junto. Noêmia Yamaguchi. Agora tem que vir junto aqui. Pelo menos entrega aqui, né? Não? Alguém leva então. A Noêmia vem aqui. Neuza Shizu Yamaguchi, pode trazer para ela também. Muito bem. Então estão aqui os certificados. Muito bem, aqui. Esse é o nosso grupo vencedor. Parabéns pela perseverança. Parece fácil ler 3 capítulos por dia. O difícil é fazer isso todos os dias durante um ano. Então, sabemos que isso tem um propósito, né? Vamos abençoar esse momento aqui, abençoar a palavra. De meu pai para fazer essa oração aqui, ele que também é muito vinculado a essa questão da educação e da leitura e da palavra de Deus. Então, vamos orar.
Senhor, momento de festa na tua igreja. Mas na festa da tua igreja, nós nos alegramos de forma especial quando vemos um grupo como esse, que prioriza a leitura e a meditação da tua palavra. Ó Senhor, que muitos que estão aqui possam seguir este exemplo. Senhor, muito obrigado pela existência da tua palavra, Muito obrigado, porque ela está em nossas mãos. E nós nos lembramos, Senhor Jesus, da oração que tu fizeste. Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Que esta igreja continue no caminho da verdade, tendo a Bíblia como o norte. Porque Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que essa seja a experiência da liderança dessa igreja e de todos os membros, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
Amém. Aleluia. Irmãos, sem mais demoras, agora que você tem a palavra com o pastor Ernesto Tonini, Deus abençoe a palavra que será pregada aqui.
Irmãos, graça e paz. As cartas do apóstolo São Paulo são 13, 10 para a igreja e 3 para os pastores. Nas igrejas, Paulo saúda, graça e paz. Para os pastores, ele diz, graça, misericórdia e paz, porque o pastor sempre precisa de misericórdia. Eu tenho o prazer imenso de estar aqui com vocês. Lembrando aqueles tempos passados, quando nasceu, há quase 30 anos, nasceu a Igreja do Povo e nasceu a IEFA. E nós temos a alegria de participar daquele trabalho, quando o pastor Olavo pagou aluguel da casa de Portugal. Naquele tempo não era 11 mil por noite. Naquele tempo era muito barato. E nós ficamos ali 15 meses. 15 meses ficamos na casa de Portugal. E dali nasceram as duas igrejas, a Igreja Batista do Povo e a Igreja Evangélica do Lar. Perfeitamente. Então, foi uma recordação muito agradável, esta da lembrança daquelas tardes que nós estávamos ali na casa de Portugal, distribuindo folheto para o povo que passava e aquela grande multidão que se acotovelava na casa de Portugal. Irmãos, dali nasceram duas igrejas e as igrejas prosperaram. E está aqui uma prova de que a Igreja Batista, que era liderada pelo pastor Olavo de Silveira, e foi um trabalho muito abençoado. E meus amados, hoje a IEFA está com diversos trabalhos ramificados e a Igreja Batista do Povo está atualmente com 2.500 membros. Deus tem abençoado grandemente o trabalho. Portanto, meus amados, é uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite, lembrando aqueles tempos passados, o pastor Paulo, a sua esposa, o Paulinho, que nós chamamos de Paulinho, hoje é um Paulo grande, né? Mas naquele tempo era Paulinho. E meus amados, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Contar a história da igreja toda seria um pouco fastidioso. Então, vocês saibam que nasceram lá da casa de Portugal, nasceram duas igrejas. E essas igrejas prosperaram e Deus está abençoando. Irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês. Durante 18 anos, nós tivemos oportunidade durante 18 anos de viajar pelo Brasil. Eu era pastor da Igreja de Perdiz, era diretor da Faculdade de Filologia, era pastor da Igreja Batista de Perdiz e tinha uma porção de trabalhos. E Deus, numa experiência gloriosa que nós tivemos com o Espírito Santo, mandou deixar tudo. E eu deixei, obedeci à voz de Deus. E foi uma voz tão perfeita, tão clara, que soou no meu ouvido. Quando Deus disse a primeira vez, eis que eu estou para realizar uma obra nova. E no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, Deus falou uma palavra, entrega. Era uma palavra tão poderosa que eu não podia evitar. E não podia esquecer também. E então viajei 18 anos pelo Brasil. Saí da... não quis indenização do colégio nem da igreja. Na igreja eu fiquei 17 anos e no colégio eu fiquei 14 anos. Não aceitei indenização. Saímos com as mãos limpas. Não tínhamos onde morar, não tínhamos comida, não tínhamos nada. A esposa e 3 filhas adolescentes. E viajei pelo Brasil. Nunca pedi dinheiro e nunca faltou dinheiro, porque Deus, quando chama, Ele cumpre a sua palavra. Portanto, meus amados, foi uma experiência notável, porque eu percorri o Brasil todo muitas vezes. Norte, sul, leste, oeste, centro. Era um trabalho muito grande. E Deus abençoou. Milhares de almas se entregaram a Cristo. E eu tinha então um tríplice ministério. Primeiro, a palavra falada, como estou fazendo agora. Em segundo lugar, a palavra escrita. O livro realizou um trabalho muito maior do que a minha pessoa. Aquele livro, por exemplo, Batismo no Espírito Santo, cuja primeira edição saiu em 1960, e até hoje as edições se sucedem. E milhares e milhares e milhares de pessoas foram batizadas no Espírito Santo com a leitura daquele livro. Eu podia contar aqui muitas dessas experiências, mas nós não temos tempo para isso. Agora, a terceira modalidade era a palavra gravada. Hoje, os discos de vinil passaram para CD. E então eu estou pregando nesse Brasil inteiro ainda através da palavra gravada. Então, meus amados, as experiências foram grandes, grandes, muito grandes. E a perseguição foi também grande, porque nós fomos perseguidos de toda maneira. Como se nós fôssemos... falsários, estávamos tragando o evangelho, enodoando as denominações. Meus amados, nada disso foi feito. Eu era batista, continuei batista e sou batista até hoje, e vou deixar de ser batista só no céu, porque batista não tem uma opinião definida sobre batismo no Espírito Santo. Quando uma comissão tratou do assunto da Convenção Batista Brasileira, nós vemos que de 13 pessoas, havia 8 opiniões diferentes sobre o batismo no Espírito Santo. E eram os mestres da denominação. Então, amado, hoje eu posso dizer que não há igreja, por mais tradicional que seja, que não tenha um grupo batizado no Espírito Santo e falando línguas. Agora, foi um trabalho que gastou a minha saúde, gastou as minhas forças, mas um trabalho que compensou. Então hoje nós temos aí a união, nós não estamos, hoje não há mais aquela perseguição, porque vocês são pentecostais, porque vocês, como se pentecostal fosse um nome feio, fosse um palavrão. Meus amados, nada disso. Pentecostais são nossos irmãos. Presbiterianos são nossos irmãos, metodista, presbiteriano independente, congregacional, todas essas denominações, nós somos irmãos. E eu trabalhei com todas elas. E do trabalho que, do nosso esforço, nasceu a Igreja, a Convenção Batista Nacional, a que pertenço, as igrejas presbiteriana e presbiteriana independente se uniram e formaram a Renovada. A metodista formou a Igreja Wesleyana e a congregacional formaram então a Igreja da Aliança. Então trabalhamos com essas igrejas. Portanto, o trabalho não foi dirigido só para os batistas, foi para os evangélicos em geral. Não precisei levar o poder do Espírito Santo para a Assembleia de Deus, porque eles já nasceram com o poder do Espírito Santo. A modo deles lá, mas nasceu com o poder do Espírito Santo. Portanto, meus amados, é um trabalho glorioso, um trabalho grande, um trabalho maravilhoso. E que Deus está abençoando até hoje. E nós vemos quantas igrejas. A Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, tem 38 mil membros. A Igreja Getsema, do pastor como é o nome dele? Linhares, pastor Linhares. A igreja dele tem 14 mil membros. Nós temos igrejas grandes no Brasil inteiro. Portanto, meus amados, hoje nós estamos unidos, não há mais desavença, e nós estamos podendo levantar então o nosso estandarte, a bênção do poder do Espírito Santo trabalhando nas igrejas. Desculpe que caiu um livro aqui. Então eu trouxe apenas três livros, são os mais novos. O primeiro livro é Você Está Cheio do Espírito Santo? O segundo livro é Vai Chover. E é um sermão, uma divisão muito simples. Choveu ontem, chove hoje e vai chover amanhã. Agora, esse amanhã tem lá umas implicações, mas é um trabalho do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos trabalhar. O nosso trabalho não tem rendimento. E o terceiro livro é Cristo Satisfaz. Esses livros, eu não tenho livro para ganhar dinheiro. Livro para mim é ministério. Esses livros custam 10 reais cada um. É abaixo, muito abaixo do custo. Agora, você compre para ler. Se você não ler, não compre. Se você não vai ler, não compre, por favor. Porque eu tenho bom lugar para guardar na minha casa. Portanto, é comprar para ler, para emprestar. E você vai passando o fogo do Espírito para as pessoas. E as pessoas vão se converter, as pessoas vão ser abençoadas. Portanto, meus amados irmãos, esse é o trabalho que nós temos realizado. E, naturalmente, que eu não posso contar em poucas palavras toda a obra que Deus realizou nestes 30 anos, mais ou menos. A Convenção Batista Nacional foi organizada em 1967. Portanto, já comemorou os 40 anos de existência. E nós estamos trabalhando, irmãos, em harmonia. A Convenção Batista Brasileira tem demonstrado muito afeto, muita harmonia e muita bênção. Portanto, amado, nós estamos trabalhando para a glória de Deus. Nós não temos nenhum trabalho para pensar que nós somos melhores, somos isto, somos aquilo. Não, nós somos crentes como vocês são crentes. E nós temos pregadores como vocês têm pregadores também. Portanto, meus amados, essa é a bandeira que nós levantamos no Brasil inteiro. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Há duas fontes do poder do Espírito Santo. A primeira é a fonte da Bíblia, o Pentecoste. Pentecoste é da Bíblia. E é aquele dia em que o grande poder do Espírito Santo caiu lá em Jerusalém. E o segundo, esse poder é o Pentecoste. O segundo é denominacional. Aí eu não pertenço a nenhuma igreja, não pertenço a nenhuma igreja avivada, como por exemplo a Assembleia de Deus e outros grupos. Portanto, amado, eu amo os irmãos da Assembleia de Deus, tenho muita comunhão com eles, trabalho junto com eles e é uma maravilha. Antigamente não, quando eu era batista, só batista, eu não deixava ninguém pregar no púlpito de Perdizes se não fosse batista. Não sendo batista, não pregava lá. Portanto, amado, hoje isso tudo desapareceu. E nós estamos vivendo em harmonia, em paz. Quando nós tivemos há 7, 8 anos passados lá no Rio, a reunião da mocidade promovida pela Aliança Batista Mundial, havia o pastor Fanini, que era presidente da Aliança Batista Mundial. O pastor Fausto Vasconcelos era presidente da Convenção Batista Brasileira. E eu era presidente da Convenção Batista Nacional. E nós nos fotografamos com mãos dadas. E aí saiu por todo lugar. Você pode ver na minha autobiografia, está lá as nossas mãos ligadas, dizendo: nós somos um em Cristo. Você tem um modo de louvar a Deus, nós temos outro, mas todos nós somos batistas. Portanto, meus amados, glória a Deus pela existência desta igreja e que Deus continue abençoando o trabalho. Abre sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Os irmãos estão sentados há muito tempo, vamos ficar em pé. Eu vou ler no primeiro capítulo de Efésios, 1 a 14. Efésios 1, 1 a, 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, Jesus, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor aqui quer dizer a primeira prestação, mais ou menos na linguagem comercial, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amado, nós vamos repetir aqui o versículo 7, é o versículo chave para nós nesta noite, no qual, em Jesus, temos a redenção, a libertação, né? Pelo seu sangue, a remissão, quer dizer, Jesus pagou a nossa conta, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nosso Pai, abençoa, Senhor, a tua palavra, para que ela não volte para ti vazia. Fala, Senhor, ao nosso coração, esconde-nos atrás da cruz do teu Filho, glorifica o teu nome e dá-nos, ó Deus, a tua bênção e o grande poder da tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amados, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no sangue de Jesus, vamos dizer, no sangue de Jesus, temos a redenção, a remissão dos nossos pecados pela sua graça. Amado, esse é o evangelho central que era proclamado pelo apóstolo São Paulo. Agora, nós sabemos que o primeiro casal, Adão e Eva, quando eles tiveram a oportunidade de escolher, e então eles escolheram o diabo. Estava ali no arbítrio, no livre-arbítrio daquelas pessoas, daquele casal. Ao obedecer à voz do Senhor Deus, dizendo: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou obedecer à voz do inimigo, que era: comam, desobedeçam a Deus. E, meus amados, esse é um princípio muito, muito atual para nós. Nós estamos tropeçando nisso cada instante da nossa vida. E nós precisamos, irmão, ter a direção de Deus para sempre ficarmos do lado de Deus e não do lado do inimigo. Então, o primeiro casal, naquele momento de escolher, escolheu o diabo. Isso significa, então, irmãos, escolher o diabo. Nós sabemos que o diabo tem muitos nomes: é Satanás, a antiga serpente, etc. Portanto, amado, o diabo era astuto, mais astuto do que qualquer outro animal criado por Deus, e ele enganou, Satanás estava então possuindo a serpente, e a serpente então enganou a mulher, e depois a mulher enganou o homem, e os dois caíram. Amado, ali estava a escolha do pecado, porque quando Eva escolheu desobedecer a Deus, ela estava pecando contra Deus. E, meus amados, esse pecado se repete muitas vezes em nossa vida. Também, eles estavam fazendo a escolha do mundo. O que é o mundo? A influência do pecado. Irmãos, este mundo, o mundo jaz, a Bíblia diz, o mundo, a humanidade, jaz do maligno. O maligno é o dono desse mundo. Quando ele disse a Jesus, lá na tentação do deserto: tudo isto me pertence, tudo isto te darei se você prostrado me adorar. O diabo é o dono deste mundo. Jesus disse em uma ocasião: o príncipe das trevas se aproxima. Então, amado, o mundo jaz do maligno, portanto, separado de Deus. E aí vem as duas estradas: a porta larga que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e o caminho estreito e a estrada apertada que conduz à vida. Agora, quando nós somos salvos, que o Espírito Santo, como diz lá em Colossenses 1:13, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, amado, que coisa maravilhosa! O Espírito Santo nos tira das trevas. Agora, nas trevas, nós éramos servos do diabo. Agora nós somos servos de Jesus. Muita gente gosta de saber: Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. Naturalmente, Jesus já nos salvou. E de agora em diante, irmão, Jesus não é mais nosso Salvador, não. Ele já nos salvou. De agora em diante, Jesus é Senhor. Assim como nós obedecíamos no pecado ao diabo, agora nós precisamos obedecer a Jesus. Assim como nós éramos soldados do diabo para promover o reino das trevas, agora nós somos iluminados e pertencemos ao Espírito Santo para a propagação do Evangelho que liberta. Portanto, amado, nós não somos do mundo. O diabo escolheu também as doenças. Nós temos a enfermidade, de um certo modo. As enfermidades vieram como consequência do pecado. Também, irmãos, veio o medo. O medo nasceu lá. Quando o homem ouviu a voz de Deus no jardim, ele tremeu. Ouviu a voz e teve medo. Irmãos, às vezes nós temos medo. O medo nasceu lá. E nós precisamos, amado, de ter o perfeito amor, lança fora o medo. Portanto, fique no primeiro amor. E então, irmão, finalmente veio a morte. A morte é tudo. A morte veio selar todas as coisas que o homem escolheu erradamente quando obedeceu à voz do diabo. E então, amado, vieram todas as consequências terríveis. Esse caminho do diabo é o caminho, irmão, dos demônios, a estrada dos demônios. Nós temos muitas vezes demônios de estradas. Eu já dirigi muito nas estradas. Hoje já não dirijo mais. E muitas vezes, irmãos, o demônio prepara. Nós temos que orar, Senhor, quando vamos viajar. Senhor, afasta os demônios de estrada. O demônio está aí pronto para atacar. Também nós temos, amados, né, pessoas que são escravas da cachaça. Eu tive um pintor lá em casa que era dominado pela cachaça. Eu trouxe para pintar a minha casa há tempos passados, para ver se ele vencia a dificuldade, mas ele deu um jeito e foi para a casa dele e bebeu. O homem é escravo da cachaça. Irmãos, outros são escravos do jogo, outros são escravos à prostituição. Eu estive numa cidade do Paraná chamada Maringá, e lá o Meretriz é uma cidade. A igreja lá onde eu estava pregando promovia um trabalho na segunda-feira naquele Meretriz, irmão, era de chorar, vendo aquelas pessoas ali entregues, vendendo a sua carne, vendendo seu corpo. Irmãos, o diabo lida muito com as drogas. Nós estamos vendo constantemente pelo noticiário o efeito das drogas, irmão, que é uma coisa arrasadora, e nós precisamos orar e orar muito para que Deus vença esse demônio das drogas. E junto com ele vem o fumo, vem as bebidas, e então, amado, o mundo está escravizado nas mãos do diabo. É o medo, é o furto, e nós temos tudo quanto é pecado. E nós estamos presenciando, irmão, na cidade de São Paulo, quando a gente liga um noticiário, a gente quer assistir alguma coisa positiva, então liga um noticiário. E é uma coisa, eu digo à minha esposa: desliga isso, muda de estação. É tanto crime, é tanta barbaridade, irmãos, que nós não suportamos. Agora, nós precisamos então saber, a palavra de Deus nos mostra que o homem hoje, o homem e a mulher, é uma alma cansada, uma alma cansada. Você encontra aí tanta gente bocejando, tanta gente cansada, tanta gente se espreguiçando, porque está cansada. Agora, se nós nos cansamos no corpo, quanto mais na alma, no nosso espírito. Então, amado, nós precisamos libertação. E o homem, a alma cansada, arrasta as correntes de penosa escravidão. Aí está o homem escravo do pecado, escravo do pecado. E agora o homem já bateu em muitas portas. Ele procurou, por exemplo, o dinheiro. Há muita gente aí que só acha que a bênção é só dinheiro, é só dinheiro, é só dinheiro. E o pior é que eles esquecem de Deus, ficam só no dinheiro, e o dinheiro leva para a perdição eterna. Outros buscam sexo. Tanto homens como mulheres, é uma coisa tremenda o que nós vemos hoje desse excesso de sexualidade. Irmãos, os homens pensam, bateram na porta de viagem, vamos viajar, então nós vamos ter novos horizontes e nós vamos participar disso e daquilo. E isso não leva para nada. Vamos buscar nos manjares, há pessoas que vivem para comer. Nós devemos comer para viver, mas muita gente vive para comer. Então, amado, os manjares levam para quê? Nada. Outros buscam no luxo, a grandeza. A minha esposa assina umas revistas, Isto É, e junto com Isto É vem outras revistas que eles mandam de graça. E, irmãos, a gente folheia aquilo, é só sexo, é só grandiosidade, porque este artista, aquele artista, irmãos, é uma coisa insuportável, a luxuosidade, a grandeza. Portanto, meus amados, há um vazio no coração do homem. Este vazio não pode ser preenchido com nada, absolutamente nada, a não ser Jesus. Quando Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Portanto, amado, nós ficamos na condição do apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus viu que muitos discípulos debandaram. E agora Jesus disse: quereis vós também retirar-vos? Pedro então saltou, ele era o mais falador, saltou e disse: Senhor, para quem iremos nós? É a pergunta que nós levantamos aqui nesta noite, irmãos. Diante deste quadro de horror da humanidade, em que vive a humanidade, a alma cansada, a alma ansiosa, buscando como a corça, busca as torrentes das águas, A nossa alma busca a Deus e muitos estão batendo em portas erradas. Então, meus amados, nós precisamos receber Jesus em nosso coração. E nós dizemos: para, alma cansada, para, há um remédio, há uma esperança. A esperança ainda não morreu, e essa esperança é Jesus Cristo. Portanto, amado, hoje nós estamos aqui, eu creio que a maioria aqui, lavada no sangue de Jesus, já está no seu passaporte pronto para o céu. Portanto, amado, nós damos graças a Deus porque Jesus nos mandou, depois daquela noite do pecado, aquela trágica noite, Jesus nos deu uma esperança. Nasceu nos horizontes uma esperança. Jesus Cristo veio buscar o homem perdido. E aquela parábola da ovelha perdida, aquele pastor que à tarde recolhia as ovelhas e contou, faltava uma. Talvez esta única ovelha seja você. Faltava uma. E ele deixou tudo e foi no encalço da ovelha perdida, até encontrá-la. Achando-a, colocou sobre seus ombros e marchou para casa, reunindo os vizinhos e dando alegria. Alegremos-nos porque achei a minha ovelha perdida. Portanto, meus amados, Jesus veio para preencher o vazio da nossa alma. Se você tem uma ansiedade, se você tem uma dificuldade qualquer, você às vezes não pode dormir, não tem apetite, você tem aflições, você fica nervoso com tudo, você trata mal as pessoas, meu amado, alguma coisa está faltando da sua vida. Mas eu sou crente. Pois não, eu estou falando a crente mesmo. Amado, alguma coisa está errada. Pare um pouco, examine o seu coração e depois você vai dizer qual é a coisa que está faltando em sua vida. Está faltando o poder do Espírito Santo. Quando Jesus disse, quando o Senhor Jesus estava falando sobre o poder do Espírito Santo, meus amados, nós precisamos desse poder. O apóstolo Paulo diz: acaso não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, nós somos o tabernáculo do Espírito. O Espírito Santo habita em nosso coração. Há muita gente que quer fazer alguma coisa longe dos olhos do pastor. Mas você não fica longe dos olhos de Deus. Do pastor você pode ficar longe, mas de Deus não. Portanto, meus amados, nós temos que dar expansão, lugar, liberdade a este Espírito para trabalhar em nosso coração, para iluminar os nossos passos, iluminar a nossa vida, trazer-nos o conforto, a graça e o poder para nós. Agora, irmão, em segundo lugar, Jesus que vai preencher o vazio do nosso coração. Jesus é o Filho de Deus. Quando o apóstolo Pedro estava lá naquela sabatina, lá nos montes de Golã, então o Senhor Jesus perguntou o que os homens pensavam a respeito da pessoa dele. E eles deram. Aí Jesus disse: e vocês? Aí Pedro saltou, ele tinha uma facilidade de falar. Então ele chegou e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E meus amados, é isso que nós precisamos. Vamos dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E por isso, nesse tom de voz, você não vai para o céu, não. Vamos dizer como crente, né? Vamos dizer: Cristo. Muito bem, agora melhorou. Então, amado, nós vemos a carta aos Efésios, capítulo 7 do nosso versículo aqui, diz: no qual, em Jesus, temos a redenção. Redenção é libertação. E depois, não é? Pelo seu sangue, não é por promessas, nem por religião, nada disso. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Jesus pagou o nosso pecado quando ele morreu no Calvário, segundo a riqueza da sua graça. Portanto, amados, o apóstolo Paulo disse, diante destas dificuldades, Ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, é uma coisa muito importante quando o crente para na sua caminhada, a caminhada rumo ao céu, para um instante e começa a pensar na graça. O que é a graça de Deus, irmão? É uma coisa tão grande. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é derramada em grande poder para os nossos corações. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, realmente sereis livres. Irmão, Jesus precisa nos libertar. Há muito crente aí abarrado com coisinhas insignificantes e queixa disto, queixa daquilo. Irmão, nós somos chamados para a liberdade. Cristo nos chamou para a liberdade, diz lá na carta aos Gálatas. Depois nós temos, amado, quando o autor da carta aos Hebreus diz que em Cristo nós temos a garantia da nossa redenção, a garantia. E Ele vive sempre para interceder por nós. Irmãos, o diabo nos tenta, e eu crente, o diabo tenta mais o crente do que o incrédulo, porque o incrédulo já está na mão dele, e o crente está fora, o crente pertence a Jesus. Agora, você não deve ter medo, porque quando o diabo vem acusar, sempre que há uma acusação, essa acusação é do diabo. Deus não acusa ninguém, pelo contrário, Deus liberta. Agora, quando a carta aos Hebreus diz que Ele vive sempre para interceder por nós, portanto, amado, lá está Deus, aqui está o diabo e no meio estamos nós. E o diabo está tentando lá, falando com Deus. Aquele crente, você diz que é crente, coisa e tal, mas ele não tem, ó como ele está pecando, ó quanta coisa errada ele está fazendo. Então, amado, nessa hora o Senhor Jesus intercede por nós. Ele coloca a sua mão ensanguentada e fica entre Deus e o diabo, e o diabo é rechaçado e Jesus alcança o nosso coração. Portanto, amado, quando você for tentado, não desanime, busque a Deus. Há talvez um erro na sua vida, você precisa consertar a sua vida e você ir para a frente. Então, amado, Jesus encontrou este homem, o homem perdido, na gaiola do diabo. E então Jesus disse em João 8:34: o que comete pecado é escravo do pecado. O que comete pecado é escravo do pecado. Agora, Jesus encontrou esse homem na gaiola do pecado, o homem incrédulo. E então, Jesus veio para libertar. Aquele paralítico foi levado a Jesus, no capítulo 1 de Marcos, foi levado a Jesus por 4 pessoas. Jesus disse àquele homem: perdoados são os teus pecados. A enfermidade daquele homem era consequência de um pecado na sua vida. Jesus veio para libertar, tirar o homem da gaiola do diabo, tá, morto pelas enfermidades. Aquele pai era um centurião, homem importante no organismo do Império Romano. Mas aquele homem tinha um filho doente e ele foi a Jesus. Irmãos, há muitas vezes que nós estamos doentes, vamos aos médicos, vamos aos remédios, vamos tudo. Eu não sou contra médico nem remédio. Se eu preciso de médico, eu procuro médico. Eu não sou fanático. Se eu preciso de remédio, eu tomo remédio. Mas há muitas coisas, muitas vezes, irmãos, que nós não precisamos nem de médico, nem de remédio. Nós precisamos limpar o nosso coração. Se você limpar o coração no poder do sangue de Jesus, como aconteceu com aquele filho do centurião. Outras vezes, irmãos, o diabo vem até na igreja. Quando Jesus começou o seu ministério, estava na sinagoga, igreja dos judeus, e lá chegou o diabo. E ele começou a elogiar Jesus. E Jesus disse ao diabo: cala-te! Sai desse homem. Irmão, Jesus tem autoridade sobre o demônio. Ele venceu o demônio. Irmãos, às vezes há pessoas criminosas, mataram pessoas, eliminaram vidas. Nós encontramos um homem no interior de São Paulo que estava na cadeia. Mas ele estava no fim da pena. Ele tinha uma pena de quantos anos? Estava terminando. E ele teve liberdade. A igreja onde eu estava pregando ficava em frente à cadeia. E ele teve liberdade para sair da cadeia e vir assistir, porque daí alguns dias ele seria posto em liberdade. E naquela noite ele aceitou Jesus. Irmão, quanta gente aí com suas mãos manchadas de sangue. E nós precisamos, amado, do poder do sangue de Jesus para a libertação. Agora, irmãos, venha também você com seu jugo. Que dificuldade você está enfrentando? Ah, eu não vou com a cara desse, eu não vou com a cara daquele. Amado, a palavra de Deus diz: amai-vos cordialmente uns aos outros. Se você obedecer a palavra, você vai consertar a sua vida. Se você está de mal com alguém, vai procurar a pessoa. Procure limpar a sua vida antes que o sol se ponha. Se você tem uma dificuldade, uma fraqueza, se você ofendeu alguém, amado, há qualquer coisa, às vezes, em nossa vida, vida de crente, que nós precisamos tirar. Nós temos o poder do sangue de Jesus. E quando nós, irmão, pecamos, nós temos que parar no caminho que estamos andando, na marcha para o céu, nós precisamos parar. No capítulo 10, versículo 4 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo recorda aquela rocha que jorrava água no tempo de Moisés. Paulo diz: essa rocha era Cristo. Ele interpreta: a rocha era Cristo. Irmão, quando nós estamos nesta estrada, avançando na direção do céu, mas nós cometemos algum pecado, temos algum pecado em nosso coração, nós precisamos parar. Eu ouvia de pessoas, quando viajava, dizendo: Senhor, eu tenho multidão de pecados. Coitado, multidão de pecados. Crente não é, o coração do crente não é cesto de roupa suja, não. Coração de crente, irmão, tem que ser limpo. Nós temos o poder do sangue. Para na estrada que você está palmilhando, para, vai de lado, você se arrepende, reconhece o pecado, se arrepende, pede perdão, e o sangue de Jesus purifica você. É o que a palavra de Deus diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, amado, nós precisamos abandonar, nós temos que abandonar o pecado. Nós precisamos ter uma vida limpa diante de Deus. Eu não vivo para agradar os homens, eu vivo para agradar a Deus. E a ordem de Deus é santificação. Portanto, se você está debaixo de algum jugo, algum pecado, seja pecado leve ou pecado grave, não importa, qualquer pecado, irmão, nós temos que procurar o Senhor Jesus, parar na estrada que estamos caminhando e irmos à fonte. A fonte que dá tempo de Moisés jorrava água, hoje jorra sangue, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E não há pecado que Jesus não possa apagar. Então, amado, Jesus veio para quebrar as algemas do diabo. O diabo luta muito com o crente. Não pensa você que você, sendo crente, você não tem que lutar contra o diabo. Tem que lutar mais do que na incredulidade. E nós precisamos, amado, tomar cuidado, porque o diabo é sutil. O diabo está cheio de evasivas na sua vida. E nós precisamos, irmão, ouvir a voz do diabo, a rechaçar a voz do diabo, e então, amado, nos refugiarmos em Cristo, porque nós somos de Cristo. E então, seja o pecado que for, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós temos então, amado, a bênção da purificação do nosso coração. E nós vivemos diariamente. Qualquer pecado que eu cometa, se eu ofendi alguém, vou procurar alguém: olha, você me perdoa. Foi assim, a palavra impensada. E qualquer pecado nós precisamos apagar. O crente não carrega pecado, não ajunta pecado, como se fosse cesto de roupa suja. Então, amado, Jesus veio para quebrar a algema, as algemas do diabo, e nos tirar do cativeiro, porque Jesus veio para nos abençoar. E a palavra de Deus diz assim: e nisto temos certeza, que o Filho de Deus se manifestou para tirar as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para tirar as obras do diabo. E, irmão, só da vida do incrédulo? Não, da nossa vida também. Então, amado, amada igreja, nós precisamos, cada um de nós precisa examinar o seu coração. Há qualquer pecado, há abundância de perdão no sangue de Jesus. Você carrega pecado se quiser, mas Jesus já pagou o seu pecado. Agora, irmãos, naqueles tempos passados, quando um cidadão americano estava na Espanha, e ele cometeu lá um pecado, um crime, e ele tinha que ser fuzilado. E o embaixador procurou aliviar aquele homem, libertar aquele homem da pena de morte, mas as autoridades não queriam perdoar. E então puseram lá o homem e o pelotão de com fuzil na mão, pronto para matar aquele homem. Aí o embaixador que estava lá na Espanha, embaixador americano, foi, pegou uma bandeira, enrolou o criminoso numa bandeira e disse para o pelotão: agora atirem. Ninguém atirou, porque seria atirar no próprio Estados Unidos. Então, amado, se aquele homem, aquele homem que cometeu o pecado, teve o amparo da bandeira americana e salvou a sua vida, irmão, nós temos a nossa bandeira, a bandeira do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Vamos ficar em pé e vamos orar. Nosso Pai, nós te damos graça pela igreja aqui. Abençoa o pastor Paulo, abençoa seus auxiliares, abençoa, Senhor, todas as atividades da igreja. Ó Senhor, derrama o teu poder, dá, Senhor, a tua graça, enche do teu espírito e abençoa, Senhor, para que esta igreja possa navegar através das ondas bravias deste mundo, possa navegar, Senhor, sustentada pela tua poderosa mão, Senhor Jesus. Ó Jesus amado, abençoa o pastor, abençoa seus auxiliares, abençoa cada membro desta igreja e abençoa, Senhor, este bairro, para que possa ser ganho para o Senhor Jesus. Aceita a nossa gratidão, louvado seja o teu nome, e que a tua palavra continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os livros estão lá na saída, os irmãos poderão depois escolher. Esse aqui eu vou deixar para o pastor da igreja. Obrigado.
Queria fazer mais uma oração ainda, pastor. Aproveitar a oportunidade aqui. Queremos essa palavra de autoridade. Queremos que, como a palavra declara, somos vasos e nas mãos do oleiro. Então não é mérito nosso, nada que se faz, é sempre mérito do Senhor. E como também disse o centurião uma vez, crendo que havia autoridade em Jesus, ele falou: eu também sou um homem de autoridade, e digo ao meu servo: vai, ele vai, vem, ele vem. Então não precisamos ver, precisamos saber que essa linha de comando existe. Vamos abençoar e orar. Temos aqui como igreja, agora igreja cristã na família, né, depois de estar pensando nisso, estar falando sobre a história, né? Desde 2000 somos igreja cristã na família, já vão, portanto, quase 10 anos. E temos um propósito, um chamado, uma razão de ser nesse crescimento e na expansão dessa mensagem do Evangelho. E temos pela nossa missão muitas coisas que são paralelas àquilo que ouvimos hoje aqui com o pastor Enéas acerca dos valores do reino. Então temos que orar por isso também. Eu queria aproveitar que ele está aqui conosco, que é uma oportunidade tão rara, espero que agora não demore tanto para voltar, não demore 95 anos para voltar aqui, né? Então, chamar aqui a nossa liderança. A nossa igreja é ministerial, então ela se organiza através de ministérios, cada um buscando entender a família. Tivemos uma oportunidade rara, com 18 anos de idade, de descobrir qual seria o nosso nome. Então, geralmente, eu sou Paulo, não posso reclamar do nome. Aliás, sou Júnior, né? Então não posso reclamar mesmo. E as pessoas perguntam, eu sou Paulo de São Paulo e nasci na Avenida Paulista. Então, paulista, paulistano. É uma identidade que traz-se no nome. Mas, como a palavra declara também, cada um tem um nome que Deus nos dá. Um nome que vamos descobrir lá na frente. Com 18 anos, nós pudemos repensar o nosso nome. E escolhemos a igreja que está na família, simbolizando com isso a nossa intenção de transformar a sociedade através da família, de abençoar o Brasil e as nações através do Instituto da Família, do relacionamento de pais e filhos, do relacionamento de irmãos e irmãos, da transmissão de autoridade, de sabedoria e de herança de geração para geração, de sorte que não haja sempre um eterno recomeço, mas um continuar. Então temos aqui nossa liderança, liderança ministerial, que tem esse chamado, essa missão. Aproveitar o pastor Enéas aqui, na sua autoridade, vamos receber essa oração, naquilo que é o nosso propósito de, como ele falou, abençoar o nosso entorno, abençoar o nosso bairro, transformar esse lugar, difundir esses valores que, ainda que estejam muitas vezes fora de época, eles são eternos. Valores de Deus. Então eu queria chamar aqui todos os líderes dos ministérios que viessem à frente para nós orarmos aqui. Os que estão presentes, claro, né? Temos ministérios gerais aqui. Muito bem. Dos vários ministérios, tem a coordenação do Ministério Pastoral. Quem está à frente do Ministério Pastoral aqui? Aqui tem alguns, o Paulo Friso, o Eduardo, Mário, Nelson e alguns outros que estão também de férias, Nazário. Vamos estar aqui abençoando a igreja através dos ministérios. Aproveitando de novo a presença do pastor Enéas aqui, eu acho que isso é muito importante naquilo que ele significa em termos deste equilíbrio. Nós sabemos que não é uma questão de oportunidade, é uma questão de vocação. Nós não fazemos aquilo que dá para fazer, fazemos aquilo que deve ser feito. E esta é a força dessa passagem que fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então eu não vivo em função do que eu consigo, eu vivo em função do que eu devo. E eu espero, oramos assim, para que cada um de vocês, tanto na liderança quanto os membros da igreja, possam cada vez mais, sejam cada vez mais capazes, tenham cada vez mais condição, e por isso mesmo, cada vez mais exercitem a oportunidade de serem limitados por aquilo que convém, e não por aquilo que você consegue. Que você tenha mais dinheiro do que você consegue gastar, e por isso mesmo gaste menos. Que você tenha mais condição de fazer do que você efetivamente faz, porque há muitas coisas que não vale a pena ser feitas. E o cristão que não peca porque não tem oportunidade, também não tem mérito. Então estamos aqui para exercer essa condição em nome de Jesus. Amém?
Amados irmãos, nas cartas de Paulo aos Romanos e a 1 Coríntios, há uma lista muito grande de cooperadores de Paulo. Ele menciona nome por nome. Eu não posso mencionar os nomes de vocês porque eu não sou o pastor da igreja, mas o pastor deve saber nome por nome. E aqueles cooperadores foram realizar um trabalho brilhante no ministério do apóstolo Paulo. Porque antigamente a gente dizia: o pastor faz tudo, o pastor faz funeral, o pastor faz casamento, faz batismo, o pastor apresenta criança, apresenta. É uma coisa, só o pastor que visita. Irmão, nada disso. Ovelha produz ovelha. Você imagina se um casal chega, recebe uma criança, vem trazer para o pastor cuidar. Outro recebe criança, leva para o pastor cuidar. O pastor ficaria maluco, não é? Agora, irmão, nós precisamos cooperar com o pastor. A responsabilidade da igreja não é só do pastor, é de toda a igreja. Você é um cooperador do trabalho. Esses aqui são os irmãos que estão à frente de organizações, são líderes. Mas vocês têm um trabalho também. A igreja é um corpo. Cada corpo tem os seus órgãos e os seus membros. E cada um do seu lugar. Você vai pensar nesta noite, qual é o lugar que eu tenho na minha igreja? Você é um cooperador. Então eu vou orar por esses irmãos, para que Deus possa acender no coração deles um fogo do Espírito Santo para poderem trabalhar. Nosso Pai, abençoa, Senhor, estes líderes da igreja. São cooperadores do pastor Paulo. Ó Jesus amado, derrama o teu poder sobre eles. Dá, Senhor, a tua graça, o grande poder do teu Espírito, Senhor, para realizarem a tua obra. Senhor, que a tua mão ferida, ensanguentada, a prova do teu amor no Calvário, esteja, Senhor, sobre a cabeça de cada um destes líderes. Derrama o teu poder, dá a unção do teu Espírito e liberdade, Senhor, para pensarem na sua responsabilidade e a sua parte de cooperação no trabalho do pastor. Aceita a nossa gratidão, Senhor, e dá-nos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.
Amém. Para finalizar, vamos orar pelo pastor Enéas. Eu creio que, do ponto de vista humano, nós não podemos orar por ele. Mas faz mais de 30 anos que eu o ouvi pela primeira vez. Você vê que vai tempo mesmo. E uma frase que ele falou, e depois ele repetiu várias vezes, já ouvi falando várias vezes isso, hoje ele não falou, mas ele sempre falava assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós temos que orar. Orar para poder, inclusive. Então vamos orar sem cessar. Vamos abençoar a sua vida. Ele disse um pouco aqui sobre esse ministério, do que foi feito nesse tempo todo, né? Realmente, quando toda essa história do movimento de renovação pentecostal, carismática, começou no Brasil, e ele passou pela vida dele, a idade dele era mais ou menos a minha aqui também. Então, quanta coisa ele começou quando se dispôs a renunciar, a abrir mão, a sair, para começar do zero, né? Quantas coisas você pode fazer começando do zero hoje? Quantas coisas ainda estão diante de você e você está olhando para aquilo que você está perdendo e não está olhando para aquilo que você pode começar? Então, Deus é todo poderoso e você, como homem mesmo, tem essa condição, né? O Roberto Marinho fundou a Rede Globo com 62 anos. Então, começou quando ninguém acreditava que ia dar certo. E isso, não vou nem dizer que é humano, porque é até além do humano, né? Não tem nada a ver com Deus essa história. O que fazer com você se você tiver essa disposição? Vamos abençoar a vida do pastor Enéas. Vamos abençoar esses anos de ministério que Deus tem para a sua vida pela frente. Vamos abençoar a autoridade da sua palavra. Vamos abençoar a força do seu exemplo. E vamos abençoar a perpetuidade daquilo que ele escreveu, daquilo que está gravado, daquilo que vai além da sua própria voz, que continua inteira, como vocês viram hoje. Deus abençoe aqui, estenda a sua mão. Vamos abençoar em nome de Jesus. Nós somos fruto, em alguma instância, num pedaço do seu ministério. Nós temos uma igreja no Brasil, temos uma autoridade de falar, temos um ambiente de paz, de comunhão, irmãos que se dão as mãos, temos a queda de barreiras denominacionais. Nós louvamos teu nome, Senhor, pela autoridade do teu Espírito, que escolhe quem o Senhor quer para fazer de acordo com a tua vontade. Então, Senhor, sabemos que a tua palavra é perfeita, é perene, ela prevalece. Mas aqueles a quem o Senhor levanta, Senhor, escolhem se querem ou não. Então nós queremos, Pai, estar na brecha, fazer parte do chamado, que passe por nós a tua vontade. E hoje, Senhor, abençoamos a vida do pastor Enéas, naquilo que ele decidiu fazer passar por ele mesmo a tua vontade, a custo pessoal, sem a visibilidade de futuro, sem a escolha do ponto de vista humano, Senhor, mas sabendo que realmente vale a pena, tendo em vista a recompensa que é invisível. Nós abençoamos a sua vida, a sua saúde, a sua autoridade na palavra, o seu ministério, as condições, Senhor, da perpetuação daquilo que é teu através dele e outros mais. Abençoamos a igreja em São Paulo, Senhor, desde que ele começou o conselho de pastores. Abençoamos este conselho de pastores em São Paulo, a condição de homens de Deus de se sentirem iguais uns aos outros e trabalharem juntos. Abençoamos, Senhor, as igrejas, a Igreja Batista do Povo que está lá na Domingos de Moraes, a Igreja, a Convenção Batista Nacional, com todas as suas igrejas no Brasil. Abençoamos a Igreja Cristã na Família, em todos os lugares do Brasil onde ela está também. Abençoamos a autoridade no teu ministério, Senhor, na edificação do teu reino, no discernimento do teu corpo, na bênção do teu evangelho. Ordenamos a tua paz sobre todos e a direção do teu espírito em cada um durante essa semana. Dirige os passos, leva a maiores vitórias e abre nossos olhos, Senhor, para aquilo que está começando dentro de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua semana. Em nome de Jesus. Você tem os livros aí atrás. Pode escolher um, dois ou os três mesmo. E amanhã, reunião de oração. Até amanhã.